Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Uma edição especial, e não é por estarmos a chegar ao Natal. Hoje tomámos a liberdade de fazer algo diferente. Temos quatro convidados aqui connosco que vieram assistir a esta edição do podcast. E já agora também, antes de começarmos o nosso programa, deixar o convite. Nós lançámos um desafio para os nossos telespectadores de se juntarem a nós no dia de hoje, a seguir à gravação deste podcast. Vamos até um restaurante aqui perto da Sport TV. Quem ainda quiser aparecer, há sempre espaço para mais um, seja para almoçar, seja só para falar um pouco connosco, esteja à vontade. Comigo tenho o Pedro Oliveira e o Luís Avelanche. Vamos começar pela sondagem, que lançamos sempre quando vimos para o nosso podcast. Quem é que vai vencer o In-Season Tournament? E agora já só há duas hipóteses: Lakers ou Pacers, meus senhores.
Aquele voto só há uma hipótese, foste tu, certo?
Não, 70%. Não dava o número certo. Já estão ali 65%. Eu, quando muito, votei para mais 25%. Não votei mais que isso. Não sei, acham que é 50-50, favoritismo para alguém?
É evidente que os Lakers, num plano teórico, têm mais e melhores soluções. E se jogarem como fizeram algumas horas na meia-final, provavelmente têm um bocadinho mais do que 50%. Também é verdade que a equipa de Indiana está a fazer uma época incrível, e mais do que a época incrível, a maneira como jogam é sempre ali um bocadinho difícil de prever.
E já agora, os dois principais candidatos a este, fora.
E ao Oeste também.
Indiana ganhou aos principais.
Fortes. Sim. A equipa de Indiana eu gosto imenso, já o ano passado gostava, como várias vezes disse. Este ano gosto mais, porque eles ganham mais. Mas tenho a perfeita consciência que não é muito fácil dizer que Indiana é favorito ou não é favorito em determinados jogos.
Nós podemos já entrar, podemos entrar já para o nosso tema.
Quem
o nosso
joga
tema
desta forma?
Vamos andar aqui à volta do in-season. Este é o bracket a partir dos quartos de final, mas Luís, podes continuar. Fazer aqui também uma perspectiva geral
é uma equipa. Este quadro, de alguma forma, não só mostra as vitórias que eles tiveram contra duas equipas que eu acho que são claramente as mais fortes do Oeste, como tem aqui um outro dado que para mim é o essencial quando se fala de Indiana. Eles marcaram 122 pontos a Boston. É raro alguém marcar 120 pontos a Boston. 128 a Milwaukee. E isto é basicamente a senda do que eles fazem quando o jogo sai dentro de alguma normalidade. O problema é que há dias em que a bola não entra tanto, nomeadamente nos lançamentos longos, e em vez de marcarem 120 e ganharem, às vezes marcam 90 e perdem.
Ontem não entrou, atenção, eles ontem tiveram muito tempo com uma porcentagem baixa de lançamentos de 3 pontos, e a bola não estava a entrar.
Sim, mas depois acabou
entrou
por entrar.
Entrou depois um ou dois lançamentos na altura certa.
É óbvio que entrou, não é?
Entraram um ou dois lançamentos na altura certa, mas eles ontem estavam com uma porcentagem mais baixa.
Do que eu vi nestes dois jogos, foi uma capacidade defensiva que eu até então não tinha visto.
Mais agressivos. Eu acho que eles continuam aqui ali. O que é normal, quem joga com aquela cadência, com aquela velocidade, de vez a vez na defesa há buracos, isso não há nada a fazer.
E o que me surpreende é a capacidade que eles têm, e isso tem tudo a ver, ou tem muito a ver com o base que têm, de perder poucas bolas, porque normalmente quem acelera o ritmo do jogo anda mais no risco.
Perder poucas ou não perder nenhuma.
No caso dele, não perder poucas a equipa, ele é impressionante o que faz.
O que eu destaco é não perder bolas fazendo 15 e 16 assistências. O não perder bolas é sempre bom, mas não perderes bolas em 30 minutos e se fizeres num base 3 assistências,
que não arriscas muito.
Não arriscaste muito, foi passos seguros. Provavelmente, se calhar, podias ter feito mais uma ou outra se os colegas recebessem e marcassem.
Pelas assistências e pontos.
Bem,
e
só
pontos
que ele marca também 30 ou 40, faz 15 assistências e no fim não perdeu bola nenhuma.
Bem, para quem gosta de estatística, o rácio de assistência e turnover deve ser fantástico.
É incrível.
Nos jogos é incrível.
Agora, eu acho que a equipa, porque aposta quase que a 100%, jogar depressa, lançar à primeira oportunidade muitas posses de bola, está mais dependente de, num dia em que a coisa, em vez de ser durante 2 minutos ou em 3, foram em 7 ou em 8, se calhar olham para o marcador, estão a perder por 10 ou por 15. E depois é mais complicado.
Já aconteceu
na época. Agora, eu acho que eles, o Haliburton, está a um nível inacreditável, coisa que a mim não me surpreende. Eu sempre disse que, apesar de não acreditar muito na ascensão que se verificou do Fox, que se estivesse do lado indiano era o Haliburton que eu queria, não era o Fox, e acho que está à vista que eles, pelo menos para o modelo que queriam implementar, cabe melhor o Haliburton, embora o Fox também consiga jogar a correr que nem um doido. E depois destaco a capacidade que isto deve vir do treinador, acho eu, e também dos jogadores, mas principalmente foi o treinador que terá falado com as pessoas, que é ver os jogadores como o Maturin, como o Badild, a jogarem de uma forma mais consciente, mais lógica, ou seja, a ideia é correr e lançar, mas não é correr e lançar de qualquer maneira.
E não perdendo a qualidade que têm.
Exatamente. E eles agora, apesar de lançarem muito depressa, terem ataques rápidos, há uma consciência maior no tipo de lançamento, na zona do lançamento. Lá está, eles não lhes retiraram as características, mas balizaram de alguma forma as coisas. E depois há um Miles Turner que eu acho que, também disse isso várias vezes, que era um disparate qualquer ideia de remodelação que implicasse a saída do Miles Turner.
Isto teve por
tendo em conta a sua qualidade e também a sua idade, porque nós estávamos a falar de um jogador de 37 ou 38 anos, e acho que o Miles Turner agora, também mais maduro, mais estabilizado, está a jogar, que é uma coisa absurda. Ainda por cima, é um dos poucos elementos da equipa que tem ADN defensivo. Ou seja, no ataque é o Haliburton que faz fazer, passa aqui a redundância, na defesa é também muito o Turner que puxa pelos outros e que de alguma forma serve ali de guia.
E cirurgicamente, eu diria, o Bruce Brown encaixou
também
ali.
Bruce Brown mais um jogador faz as duas coisas. Eu acho que esta equipa, se tivesse lá o Daniel Theis a jogar, que isto tinha sido...
Não está, porque eles não quiseram.
Acho que nesta altura, mais um jogador...
Estão a ser o Jalen Smith. O Jalen Smith eu gosto.
Eu também gosto, mas tem estado quase sempre lesionado. Mas o Daniel Theis, pela experiência que tem, pela capacidade que tem, e não há assim tanta gente naquela equipa, de render tanto no ataque como na defesa. Acho que seria mais um elemento para dar mais profundidade e dar mais experiência e mais defesa numa equipa que ainda assim, defendendo melhor hoje em dia, é mais notícia pelo ataque que pela defesa. Nunca percebi porque é que o aproveitamento dele foi tão escasso, mas, enfim, o caminho está bom. Agora os Lakers.
Vamos ficar aqui pelo
Indiana
e pelo Oeste. Pedro, os teus Celtics perderam, foram vítimas
e perderam
de
Indiana. Bem, e perderam
eu
bem.
Tendo em conta que isto se trata de uma competição diferente, vocês acham que faz sentido a gente falar aqui em desilusões ou é quem está ali melhor no momento e conseguiu? Eu posso dar aqui uma perspectiva dos grupos, porque nomeadamente ao Oeste, eu acho que isso teve uma grande influência. Este, eu acho que os grupos até foram relativamente equilibrados.
No Oeste um deles não era.
Claro. Era isso pois. Que eu ia lá chegar. Indiana, Cleveland, Filadélfia, Atlanta, Detroit, grupo A é este, com Indiana 4-0, depois Cleveland 3-1, Filadélfia 2-2, Atlanta 1-3, Detroit obviamente 0-4. Depois grupo B, Milwaukee, Nova York, Heat, Hornets, Wizards, 4-0 Milwaukee, 3-1 Nova York, 2-2 Miami, 1-3 Charlotte, 0-4 Washington, claro. Grupo C, Boston 3-1, Orlando 3-1, Brooklyn 3-1, Toronto 1-3 e os teus Bulls não ganharam nenhum jogo no in-season, 0-4. Eu até me parece, e começando aqui pelo Oeste, estamos no Oeste, que não foi tanta questão dos grupos, porque me parece que houve aqui grande equilíbrio.
É verdade.
Com 3-1, três equipas com 3-1.
Sim, eu acho que as duas equipas mais fortes acabaram por passar, os Celtics e os Bucks, acabaram por passar de forma praticamente natural. Os Knicks, se tivéssemos que escolher quatro equipas no Oeste como as equipas mais fortes, Não fico espantado. Os Knicks são uma equipa difícil de bater. Há muita gente que não os gosta de ver jogar, mas o que é certo é que eles cumprem, são muito difíceis de bater, defendem bem, têm jogadores bem, que ofensivamente,
com exceção ali àqueles 146,
sim, por exemplo, mas às vezes acontece. Os Pacers também perderam por 51 pontos com os Celtics e agora ganharam.
E os Bucks lançaram muito bem.
Sim. Portanto, isto às vezes acontecem estas coisas, mas eu não fico espantado.
Esperavam que Milwaukee e Boston, ou esperavas, Pedro, sendo equipas mais maduras e de quem se espera mais, que num jogo eliminar e foram dois jogos
sim,
encostadinhos.
Que essa experiência no final se fizesse.
Eu acho, mais no, eu fico mais espantado com os Bucks, porque era um jogo em campo neutro. Indiana jogou em casa com Boston.
E com um pavilhão.
E com um pavilhão com um ambiente fantástico. Nós comentámos esse jogo.
É verdade.
E foi um ambiente fantástico. Foi também um grande jogo. Estes 10 pontos de diferença também são altos.
São mentirosos. São muito. É o 9-0. É o 9-0 final. No minuto final.
Porque aquele triplo do Haliburton ali, já a menos de 2 minutos de terminar o jogo, foi a bola decisiva. Mas eu não fico extremamente espantado. O que acontece neste tipo de competição é muito simples. Jogos eliminar, portanto, as melhores equipas, pode-lhes acontecer exatamente isto, serem eliminadas.
O basquete universitário nisso é todos os dias.
Exatamente.
Quando chega a altura,
todos os dias há uma surpresa, é tentar adivinhar quem vai surpreender quem. E depois, equipas que no momento estão bem, que é o caso dos Pacers. Antes de se iniciar esta fase eliminar do In-Season Tournament, os Pacers já estavam a jogar bem.
Talvez na melhor fase da época.
Exatamente, tinham feito bons resultados, portanto não ficamos espantados de os ver ganhar aos Celtics em casa, porque é um resultado podemos considerar normal, mesmo os Celtics em Porzingis, etc. Se me dissesses que tinham eliminado os Celtics numa série de playoff, talvez ficaria mais
Boston,
espantado.
Por exemplo.
Ou em Boston, depois de em campo neutro, e depois de terem ganho aos Celtics e de terem criado este elan e esta confiança nos jogadores, venha quem vier. E vieram os Bucks e agora vamos ver com os Lakers. Portanto, eu acho que os Pacers, por aquilo que fizeram nestes jogos, são justos finalistas. Gosto muito de os ver jogar. Eu acho que eles tinham todas as peças também para defenderem melhor. O Bruce Brown é um jogador que defende bem e entrou muito bem na equipa.
Falámos muito do Obi Toppin, também é um jogador que defensivamente ele é muito grande, muito atlético.
Eu ia falar no Obi Toppin. Eu acho que o Bruce Brown e o Obi Toppin foram duas peças muito importantes. Aliás, eu falei nisso numa transmissão que disse que tinha gostado bastante da forma como os Pacers se movimentaram e trouxeram peças. Jogadores não muito falados.
Exatamente, não foram aquelas mexidas impactantes, mas importantes.
Mas que vão ali exatamente aos pontos mais fracos que eles tinham identificados, que era principalmente em termos defensivos. E depois no banco, Nesh Smith é um competidor nato. Portanto,
muito bem nestes jogos.
Muito bem nestes jogos e durante toda a fase.
Recuperou também o Neubert, também é mais para
ontem ilusionou-se, vamos ver qual é a extensão
do jogo. DJ McConnell não jogava e agora voltou.
Eu gosto de DJ McConnell.
Lá sabes porque é que não jogava.
O Neubert é um tipo de jogador que defende qualquer posição. Se lhe disserem ao Neubert, por exagero para defender um posto, ele vai defender o posto em qualquer problema. O Maturin também é um jogador que defende bem, ou seja, o Miles Turner, portanto eles têm aqui boas peças para serem uma boa equipa defensiva. Obviamente a forma deles jogarem também é enganatória nesta análise, porque são uma equipa que tem muitas posses de bola, há muitos pontos marcados e há muitos pontos feridos também. Portanto é bom perceber que eles às vezes marcam 120 e sofrem 116, mas temos que perceber que o jogo é jogado com muito, muito mais corrida, com muito mais posse de bola.
Eu deixo-me só dizer aqui em relação ao Oeste, e olhando aqui também para os grupos, eventualmente a equipa que até estava num grupo que lhe seria relativamente acessível, os Sixers logo no grupo A, fazem 2-2, e seria a equipa, se olhássemos se calhar para as melhores do Oeste ao momento...
Nesses 4 jogos o Embiid jogou quantos? Jogou todos? Eu não tenho ideia.
É preciso ir ver.
Era preciso pesquisar.
Ele falhou ali alguns jogos. Aí é logo a explicação.
Pois, eu sei que ele a seguir aos Lakers falhou um ou dois jogos.
Eu admito que tenha sido por aí, não tenho certeza.
Mas em termos teóricos, para não esmiuçar aqui cada uma das equipas, mas
deveriam ter sido a equipa
olhando
a ganhar
para
essa
este,
série,
eu diria que nas 4 melhores ao momento, se calhar teria ali os Knicks em ter os.
Sim, claramente.
Os Sixers em que havia. Olhando para o outro lado, e dou-vos já aqui também a panorâmica dos grupos, o tal grupo dos Lakers, mas é preciso explicar porque é que os grupos estavam assim. É relativo ao ano passado. O grupo dos Lakers, Suns, Jazz, Blazers e Grizzlies. Se transportássemos isto para a época passada, bem fizeram só das melhores equipas do Oeste.
E possivelmente ganharia o grupo, não ficaríamos nada espantados.
Ou estaria...
Eu por acaso acho que não ganharia, mas seria diferente.
Do ano passado?
Seria diferente.
Sim,
seria
passado, não tem nada
das equipas melhores, foram segundos ou terceiros. Segundos. Oeste.
Mas isso, na fase
não,
regular,
isto para explicar que os grupos não foram sorteados, foram feitos consoante uma lógica que vinha da época passada.
Depois
portanto, este grupo,
não é a mesma coisa.
Na teoria seria mais forte, mas Memphis está como está. Portanto, Lakers 4-0, Suns 3-1, Jazz 2-2, Blazers 1-3, Grizzlies 0-4, sendo que Lakers e Suns voltaram a encontrar-se depois nos quartos de final. Grupo B, Pelicans 3-1, Rockets 2-2, Mavericks 2-2, Nuggets 2-2, Clippers 1-3. Este claramente o grupo mais forte também, em virtude daquilo que aconteceu, mas por exemplo os Rockets no ano passado eram das piores equipas e agora estão
eram da divisão
bem.
Abaixo.
E depois no grupo C, Sacramento 4-0, Minnesota 3-1, Warriors 2-2, Oklahoma 1-3, Spurs 0-4.
Esse para mim era o grupo, em tese, mais equilibrado e mais forte.
O último?
Sim.
Tirando os Spurs? Sim, claramente. E o outro? O B.
Ah, mas este, Oklahoma, Minnesota...
Golden State.
Sacramento e Golden State, brincadeiras.
Sim, e o outro, o New Orleans, Houston, Dallas, Denver e Clippers.
Não, eu acho que não chega perto dos
mas não tem nenhuma equipa claramente abaixo da outra.
A questão é que depois neste formato onde é sorteado o jogo,
pois,
o jogo casa e fora
faz diferença.
Por acaso não fui ver se todos
os Lakers, por exemplo, jogaram na teoria o mais difícil fora em Phoenix.
Mas eu não fui ver de facto no jogo teoricamente mais difícil quem é que jogou em casa.
Sim,
mas, jogou fora. Mas isso pode ser logo a chave.
É o sortilégio, é como as taças,
mas pode
e
ser
tudo isso.
Numa competição em que a fase inicial, entre aspas, são 4 jogos, se tens alguma ajuda nos dois que fazes em casa.
Claro.
E jogas com as duas equipas que calham mais fracas
Sim.
fora,
ah, claro.
Tens logo uma grande probabilidade de seguir a frente.
Aqui, eu diria que chegaram os Pelicans, apesar desta... Nem sei o que é que vou dizer do jogo. Não tenho
escolha para sequer. Nem para treino serviu.
Não tenho adjetivos. Eu não sei. Quando perguntaram ao Ingram e ao Zayn o que é que eles iam fazer para festejar, eles riram-se muito. Eu não sei se eles não anteciparam o festejo e depois, quando chegou a altura de chegar.
Eu acho que eles responderam sem dizer nada.
Pois, eu acho que eles estavam aqui e já sabiam o que é que ia acontecer.
Depois, mas diria Lakers, Suns, Kings, Pelicans. Chegam aqui quatro equipas fortes. Não serão as mais fortes ao Oeste. Eu diria que... Bem,
mas é assim, falta tempo, seguramente.
Deve, os outros têm estado um pouco abaixo, não é?
Mas depois, lá está, se Golden State estivesse aqui sem surpresa, com toda a gente a jogar, não
os era Clippers, surpresa. Como
os Clippers,
fase,
com todos, era surpresa. Também não era.
Os Timberwolves,
mesmo Minnesota é das melhores equipas, não é? Mesmo Dallas com o Doncic a jogar como anda a jogar, podia estar aqui também.
Eu aqui lanço o desafio. Pronto, já, vocês já responderam aqui um bocadinho. Eu acho que os Lakers estão a beneficiar de algo que é o LeBron está a levar isto muito a sério. O LeBron não fez um jogo, foi 20 minutos.
Mas eu acho que ele salvar a série também é época. Não é só o in-season.
Mas a época, repara, Luís, eu acho que ele sabe melhor do que ninguém que, apesar de estar a jogar como está, algum dia,
vai para...
pensamos nós, ele vai deixar de jogar algum dia.
Algum dia. Sim, vai acontecer.
Mas isto é um troféu, ele quer ganhar o troféu. Pô, e acho muito bem, ele e todos.
Não, se está disponível, claro, que, nunca ninguém ganhou, ele quer ganhar. Em relação às Pelicans, a desilusão pelo jogo de onda, porque é uma equipa que está em ascensão e finalmente...
Tem
está completa.
Vamos ver quanto tempo.
Mas finalmente está completa.
O melhor é estar incompleta, se calhar. Olhando para o resultado,
e, por exemplo,
é
foi a Sacramento ganhar o que é muito...
Com uma exibição
é muito
inacreditável.
Difícil ganhar em Sacramento. Confesso que ontem esperava tudo menos aquilo que aconteceu, mas logo desde o início se percebeu...
Não entraram bem.
Que os Lakers estavam com uma rotação completamente diferente e não, que eles estavam meio perdidos.
Apareciam duas equipas, dois campeonatos diferentes.
O Ingram entrou a dormir como sempre, mas não acordou.
Eu diria, mas não sei se concordam, e olhem só para os jogos, este bracket foi claramente o único jogo que saiu furado em termos de expectativas.
89 pontos, vê lá a equipa ganhando ou perdendo que marcou menos a seguir. Eu acho que foi
112,
103.
Não, 103 o Santos.
Quer dizer, de 89 para 103 ainda vai uma distância.
E mesmo assim perdiam por 3.
Perderam por 3,
foi claramente o jogo. E em relação às outras equipas, não sei se esperavam mais de alguma. Eu sinceramente acho que lá está sendo um jogo. Eu esperava que os Kings em casa, porque são uma equipa muito forte a jogar em casa, ganhassem aos Pelicans.
Os Pelicans,
o jogo Lakers-Suns podia ter caído de um lado para o outro.
Os Pelicans jogaram muito, muito bem. Muito, muito bem. Eu não sei se não foi o primeiro jogo em que tiveram toda a gente com o Trey Murphy, que ajuda imenso. A equipa jogou bem, não entrou nada bem, entrou literalmente a dormir, mas quando acordaram foi um verso de vias. Eu tenho sérias dúvidas que a equipa dos Pelicans faça um melhor jogo durante a época, ainda por cima tendo em conta a valia do adversário e fora de casa. Tenho sérias dúvidas.
Eu, por estranho que isto possa parecer, o que eu sinto ainda em relação aos Pelicans é que eles estão tanto tempo sem jogarem juntos.
Não se conhece.
Mas é verdade. Ou seja, às vezes é mais fácil tu teres uma, duas figuras e sabes que é ali que a bola vai andar e os outros jogadores conseguem. Quando o Zion não tem, andou completamente perdido. Ou seja, a ideia com que eu fico é que eles ainda estão a perceber bem como é que nós vamos agora, como é que nos vamos arrumar.
O Zion, mesmo no jogo em que eles ganharam em Sacramento, não jogou mal, aliás, ninguém jogou mal, mas o Zion não foi tão protagonista quanto é normal. O que eu acho que está ali a acontecer, uma das razões é o que tu disseste, eles não estão muito habituados a jogar juntos e basicamente não treinam, e também mesmo treinassem, como eles são quase sempre lesionados, também não podiam treinar todos os que estavam disponíveis. E eu acho que há uma tentativa que considero lógica e benéfica a médio e longo prazo, que é a equipa não jogar como jogava aqui há algum tempo, em que basicamente chegavam ao ataque, davam a bola ao Zion e eles jogavam contra todos.
E tocavam à vez, era o Zion.
E depois às vezes cansava-se e dizia ao Ingram, da cá tu, agora isto. Porque eles, se fizerem isso, o que é que o CJ McCollum está lá a fazer, por exemplo?
Valenciunas.
O Trey Murphy.
Eles têm uma equipa muito boa.
Eles têm várias soluções. A equipa agora está, eu acho que num processo que é novo para eles, que é de partilha de bola, e de montar um sistema em que não jogam sempre ou a opção A ou a opção B. Há mais opções. Porque, de facto, se chegarem ao ataque e não for o Ingram ou ou Zion a fechar o lançamento, mas for o CJ McCollum, não tem problema nenhum. Valenciunas? Mas se for o Valenciunas dentro, também não tem problema nenhum. Se for o Trey Murphy dentro ou fora, também está certo. O mesmo miúdo, como é que ele se chama?
O Herb Jones?
O Herb Jones, que eu adoro, e que defende que nunca mais acaba. O Watkins, que agora tem, está a jogar pouco, sim, porque apareceu mais pessoal, mas é bom jogador, um excelente atirador. Ou seja, eles têm muitas soluções.
O Alvarado entrou, marcou logo dois triplos.
Uma maravilha. Eu acho que eles estão num processo de agora temos que jogar de outra maneira.
É verdade.
E acredito que, obviamente, vamos ter jogos em que o Ingram vai marcar 30 e o Zion também, mas acho que se calhar eles vão baixar um bocadinho a sua pontuação média e o seu número de lançamentos, mas a equipa,
para a coisa ser mais harmoniosa,
a equipa,
não é?
Vai ser melhor.
Pedro, alguma nota aqui do Oeste?
Eu acho que a única surpresa foi mesmo aqui esta vitória dos Pelicans a Sacramento. Se podemos considerar surpresa, mas é muito difícil o Sacramento.
Eu acho que os Pelicans, estando com toda a gente, é uma equipa que em qualquer noite ganha a qualquer equipa. Não me custa acreditar nisso.
Aliás, os Pelicans são a grande surpresa do Oeste. Primeiro porque foram ganhar a Sacramento e depois porque fizeram aquele jogo ontem. Também foi algo surpreendente, ninguém estava à espera daquilo.
Também, Pedro, atenção aqui um pormenor. Tu, num jogo de características como este, de eliminatória, tu, a partir de determinada altura, que sabes que perdeste o jogo,
perdeste
por 15 ou por 48, é literalmente a mesma coisa. É uma derrota, és eliminado da competição, e é uma derrota na fase regular.
Sim. E o estranho foi eles desde...
Eles nunca estiveram no jogo.
Assim que o jogo começou, pelo menos foi logo, fica logo com essa sensação.
A viagem foi dura,
A viagem ou a estadia?
Foi a viagem.
Foram a pé ou quê? Eu acho que a partida, se calhar o resto é que foi mais complicado.
Já foi mais complicado.
Já tinha ainda por cima patrocínio para gastar em Las Vegas.
Portanto, já tinha algum
patrocínio.
Não, aqui a única coisa que eu vejo de bom aqui para os Pelicans é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Portanto, já não vai acontecer mais durante o resto da época.
Esta derrota não ficou só em Vegas, vem mesmo para o mundo todo.
Sim, mas agora vai ficar lá. Há ali coisas que não vão sair dali.
Olha,
relativamente, Miguel, aqui olhando depois, mais à frente, olhando aqui para aquilo que é o jogo da final, uma final entre equipas que jogam de amarelo, só espero que o campo não seja amarelo amanhã e mantenham o mesmo campo do jogo de ontem.
À partida
deverá ser. Eu vejo aqui, tal como toda esta competição, muito equilíbrio. É um jogo. E os Pacers estão num momento incrível. Os Lakers sentem que podem ganhar e têm aqui...
Os Lakers estão num momento também um bocadinho... Ou seja, aquilo que falámos em relação aos Pelicans, os Pelicans não têm tido grandes figuras. Os Lakers têm tido as grandes figuras, mas estava-lhes a faltar a malta que corre e que defende. Aliás,
e agora já tem.
E desde que o Vanderbilt, que ainda não está... Se calhar
eu acho muito.
Desde que esses jogadores voltaram, os desempenhos defensivos dos Lakers não têm nada a ver com o que estava a acontecer, porque esses jogadores estão lá para isso mesmo.
E depois, para além disso, eu acho que a vantagem deles é terem jogadores mais decisivos que os Pacers. LeBron, Anthony Davis, acho que podem fazer a diferença num jogo destes, também com a experiência que eles têm, também é importante. Mas este modelo de competição também é importante e também permite a equipas, e não quer dizer isto de uma forma negativa, equipas como os Pacers e os Lakers possam ganhar uma competição, porque é muito mais difícil
não,
ganhar.
É verdade.
Muito mais difícil ganhar num playoff, numa série de 4, o Lakers ganhar 4 jogos, por exemplo, a Denver ou mesmo ao Suns, é muito
lógica,
mais difícil do que chegar aqui e ganhar uma vez.
Nesta lógica, e admitindo que as equipas vão estar sempre perto da máxima força, eu acho que é muito mais improvável Indiana, lá está numa série, chegar uma final da competição do que os Lakers. Embora não vejo os Lakers como os principais candidatos a estar na final. Mas eu não consigo prever muito bem se o jogo vai ser sempre equilibrado ou não. Depende.
O segredo, agora, claramente neste jogo, é os Lakers jogarem ao ritmo que quiserem. Se o Oliver controlarem o ritmo e desatarem a correr,
ou o LeBron fora, como tem andado a fazer marca e aquilo vai, e o Davis lá dentro, ou então eu acho que o Indiana vai tentar jogar ainda mais depressa, é a minha ideia. Eles vão querer desgastar mais até do que o Davis, que tem um jogo mais posicional.
Não, faz todo sentido.
Eles vão tentar que o LeBron se canse o mais depressa possível. Agora lá está, isto, a velocidade média que eles jogam já é um exagero. Se ainda que pões mais velocidade, a probabilidade dos lançamentos saírem mais estranhos é maior. Se calhar um turnover ao outro do Oliver, se calhar não, mas dos outros aumenta. E depois isto aqui é um jogo, é uma final. Marcas as duas, três primeiras bolas de fora e aquilo galvaniza, falhas, sofres do outro lado e entras logo em depressão. Mas eu acho que a chave vai ser os Lakers ou marcarem um ritmo inferior àqueles que Indiana quer, ou, por outro lado, irem atrás, mas terem o LeBron a conseguir jogar 30 e muitos minutos e estar sempre ao melhor.
Pelo menos teve um jogo anterior que lhe deu para...
Teve para descansar.
Olha, olhamos aqui rapidamente, esta era... eu diria o grosso do nosso tema, ou seja, perceber aqui um bocadinho como é que chegámos a esta final entre os Lakers e os Pacers. Em termos dos jogadores, já falámos muito, Tyrese Haliburton e dos jogadores que podem ser os MVPs da competição. Depois vai ser escolhida também a melhor equipa deste in-season. Eu dou só aqui os nomes, o Tyrese Haliburton, e dou as médias também com que eles estão neste torneio. 28 pontos por jogo, 5.2 ressaltos, 13.4 assistências, 1.6 roubos de bola, a lançar a 50% de lançamentos de campo. LeBron James, 26.2 pontos por jogo, 8 ressaltos, 8.2 assistências, 1.8 roubos de bola, 56.5 lançamentos de campo. Damian Lillard, 29.6 pontos por jogo, 4.4 ressaltos, 7 assistências, a lançar a 53% de lançamentos de campo e praticamente 53% de lançamentos de 3. Depois Brandon Ingram, 27.4 pontos por jogo, 6 ressaltos, 6.2 assistências, 51% de lançamentos de campo. Giannis, 27.4 pontos, 8.6 ressaltos, 6.6 assistências, 2 roubos de bola, 64% praticamente de lançamentos de campo. E depois aqui uma menção honrosa também para o Anthony Davis e para o Zion, sendo que o Zion apagou-se muito. Se vocês acham que há aqui jogadores que mereçam outro destaque ou se é por aqui que...
Eu acho que o MVP ou é o Haliburton se ganhar Indiana ou é o LeBron, James, a menos que o Anthony Davis chegue à final e marque.
Sim, ele traz números muito bons,
não,
mas,
acordo, sim,
mas se olharem não à final, ao torneio, ou é Haliburton ganhando Indiana ou é o LeBron, não sai
no
daí.
No conjunto dos jogos.
Sai daí. Em relação ao 5, tenho alguma curiosidade em perceber se eles vão de facto analisar os jogos todos ou se vão centrar... mais, dar mais importância
aos jogos a eliminar.
Os jogos a eliminar, inclusivamente à final. Eu acredito que se os Lakers ganharem, que o Davis provavelmente aparece do melhor 5, acho. Do lado de Indiana, por exemplo, sei lá, se ganharem,
Miles Turner
também pode aparecer.
Possivelmente, sim.
Isto numa lógica mais global e de sucesso na final. Em relação, o resto é normal, quer dizer, Milwaukee e o Giannis,
então, principais figuras,
ganhando ou perdendo, quando é que se Milwaukee está lá,
os números estão lá.
Eles só não são figuras, olha,
se
jogarem.
Mas o nome que eu deixo aqui é o Lillard. E mais na questão dos Bucks propriamente ditos, vocês estão convencidos com aquilo que têm visto dos Bucks? Eu confesso que é uma equipa que me deixa aqui, se calhar das equipas neste momento na NBA, que me deixa com mais dúvidas.
Eu vou repetir o que disse antes da época começar.
O Joe Holiday.
Saiu o Holiday, não ganhou o campeonato. Pronto, é tão simples quanto isto. E disse e repito, o Lillard é pior jogador que o...
Não.
Não, é melhor.
É diferente.
O problema é que para aquela equipa...
Se dissesse o contrário, que agora íamos ter chatice aqui.
O problema é que para aquela equipa é o Holiday. Aliás, eu disse sempre anos, não vão ganhar o título. Entrou o Holiday, agora podem ganhar. Saiu o Holiday, acho que não ganham. É tão simples quanto isto.
Olha, eu espero que eles não passem isto.
Eu sei que és parte interessada.
Não, obviamente. Eu acho que eles perderam aqui perderam duas coisas: capacidade defensiva e banco, é a minha opinião. Acho que estão ligeiramente mais fracos.
Sim, o banco, e nos últimos anos tinha sido algo que os Bucks tinham.
E atenção, deixa-me de interromper. Agora há esta história das últimas horas da altercação entre aspas, pelo menos verbal,
sim,
do Bobby Portis, do Balneário, com o treinador. Vai haver taça.
Sim, mas com o treinador,
só mais um.
Vai haver taça.
Ainda agora começou.
O Yanni já tinha havido problemas.
Vai haver taça e eu já estou a ver mais uma derrotazinha assim estranha. Até podia ser, sei lá, em Chicago, assim, uma coisa qualquer. E estou a ver o senhor a dançar.
Eu vou-te dar o meu ponto de vista enquanto treinador. Acho que um treinador tem que...
Se isto acontece,
tem que estar... Ou seja, não se pode...
Firme.
Tem que estar firme. O Bobby Portis seria dos únicos... que se ele olhasse para mim...
A firmeza que baixava um bocadinho.
Eu não sei o que é que pensava aqui com os olhos.
Sim, porque se for o Giannis, tranquilo, firme.
Não, mas o Portis tem ali...
É que o Giannis, tu acreditas que ele não te vai bater.
Tem aquele grau de loucura.
É o contrário.
Esse tem ali um toque.
Bom, ontem, a fazer fé naquilo que foi noticiado, e deve ser verdade, acho eu, ele virar-se no balneário ao intervalo para o treinador a dizer que temos que fazer isto, atenção a isto, e ele dizer, não. O treinador tem que fazer as coisas como deve ser, nos esquemas.
Mas isso aí já não se... Ou seja... Não será tanto um episódio isolado, será um acumular de questões que leva...
E atenção, o problema, o Portis é louco, ponto. E atenção,
mas tem,
e
em Milwaukee, anos...
devem ter mudado a medicação, ficou melhor. Mas quando a líder da equipa, e não é em privado, não é num treino, não é num avião,
quase
é uma reunião,
estão
é no meio do campo,
sim, isso
toda
é,
a gente a ver.
Eu quando vi,
faz o que fiz,
é perigoso,
a partir daí...
É
há muita coisa que às vezes, mas é normal, acontece... confusões nos balneários acontecem. Os jogadores.
Acontecem em todas as épocas.
É normal, eu costumo dizer que é normal e não
acontece em todas as épocas, em todas as equipas, sim. Mas há uma baliza. Um
jogador ser substituído e dizer.
Não, não, não. Estás enganado.
Isso não era.
Não, e depois voltar.
E depois voltar.
Depois voltar.
Não só diz que era ao banco. Pelo jogo que eu fiz.
Ele diz que volta para o campo.
Não, o Luís, ele chegou, falou com ele e ficou. Eu vou entrar a seguir. E entrou. E o treinador não disse. Isso não era normal.
E ao Miguel, isso não era normal. É a falta de respeito que o treinador. Fica tudo em causa com a organização. O colega fez figura de
não, de Abel, não, de embrulho. Mas eu acho que ele acaba por entrar para o outro. Ou seja, eu não
foi para o que tinha entrado.
Eu julgo que não. Houve esse bom senso. Ou seja, de.
Sim, mas fica sempre mal. Mas ele é que diz situação, ao colega para sair. Quer dizer, isto não faz sentido.
Já cometeu um erro, mais pequeno. Porque se fosse para o mesmo jogador, aí estava o cão entornado. Sim, aliás, mesmo os colegas de equipa, mesmo os.
Não, mas percebeu? É sim.
Mas tu, tu és o líder, não
mas pode virar sempre.
Sai daí para inventar isso. Não existe. Quer dizer, sendo um líder e sendo outro jogador.
Quer dizer, não existe. Não deveria existir.
Não deveria existir.
Basicamente, o que ele deve ter dito ao Adriano é: escolhe quem vai sair.
Ou então escolho eu.
A bola é minha e vais dentro do campo.
Mas depois desse episódio, que foi um episódio, lá está. Público, toda a gente viu, foi no decorrer de um jogo, não é? Eu acho que a partir dali, não tendo acontecido nada ao de género, também era difícil que acontecesse, dentro da lógica da NBA, as estrelas, em bom português, fazem o que querem, e os treinadores têm que se aguentar, tirando dois ou três ou quatro na história, é mesmo assim. Agora, já estamos num suplente, embora louco, mas num suplente no meio de um jogo a colocar em causa
aqui. Mas que é um jogador que acaba por ter ali um papel, ou seja,
mas curiosamente não anda a jogar grande coisa agora.
Mas desde que foi para se calhar é por isso. Desde que ele foi para Milwaukee foi um jogador que
importantíssimo.
E que os colegas gostam dele, o público adora o Bobby Portis, portanto o Griffin se calhar vai começar a ter aqui problemas a sério.
Eu só para finalizar a minha ideia sobre os Bucks, para além destas duas coisas que eu disse, portanto, banco e a defesa, eu ainda não, há uma coisa que eu acho que joga a favor deles. Eles têm um registro interessante e ainda não têm química, nota-se que não há química. Portanto, quando tiverem química e se têm este registro, têm química, pode ser uma equipa muito perigosa.
Mas resta saber se vai aparecer com estes episódios.
Pedro, eu acho que é pior. Eu acho que eles já tiveram mais química do que têm. Eu acho que é pior.
Não, eu acho que não. Eu acho que ainda não.
Eu já vi
aquilo. Nunca desde o início. Nunca
já funcionou melhor do que está a funcionar.
Eu não sei desta questão por isso mesmo, porque eu é uma equipa que tem dificuldade em definir. Agora, sim, acho que há aqui. E normalmente o que nasce torto, depois assim já não é fácil. Eu parece-me que a questão do treinador não terá sido pacífica.
Está inclinada.
E a troca do Holiday nem disseram ao Giannis. Ou seja, fazer uma movimentação destas, um jogador que ele adorava, era público,
mas
o Giannis e
mas
o Holiday.
E ele volta-se é com o treinador?
Não, eu estou a dizer.
São duas situações.
A escolha do treinador, eu defini a escolha do treinador e não me parece que tenha sido algo muito pacífico. E depois, segunda questão.
Vamos torcer para o Grego ficar desatinado e querer sair de lá. Pode ser?
Não, ele pode vir jogar de verde também.
Eu acho mais depressa ser.
Não, o treinador sai de certeza.
Acho que o treinador vai ser.
Pode desatinar com os dirigentes também.
E por falar no treinador, eu só deixo aqui esta questão. E é a última coisa que eu queria dizer sobre os Bucks. Adrian Griffin chegou à equipa, é um novo treinador. Ok, que existiram aqui umas alterações na equipa, e nós sabemos disso. Mas a equipa joga de forma diferente. O que é que a equipa te faz diferente? Eu sinceramente, olho, não vejo rigorosamente nada.
Falta
com outros treinadores.
Mas lá está. Mesmo nos Celtics. Com jogadores diferentes, se calhar jogar igual não é bom.
Sim, mas tivemos um exemplo, por exemplo, o ano passado, no Celtics, que entrou o João Mazzulla e a equipa jogava diferente. Se era melhor, se era pior, isso depois é discutível.
Claro.
Mas era diferente. Ou seja, havia ali o trabalho do treinador. Tu vias o trabalho do treinador e tu vês isto com outros treinadores. Podes gostar deles ou não. Podes gostar da forma das equipas jogarem ou não. Mas vês ali uma linha.
Eu concordo com o que tu dizes. O problema é se os jogadores se identificam com aquilo e estão disponíveis para.
Aqui tu não percebes. Para mim, jogam de forma igual. Para mim, são iguais.
Olha, passamos ainda não para o tweet, queremos falar ainda um bocadinho do formato, só para recolher rapidamente as vossas opiniões, porque é algo que também tem dado que falar. Se vocês acham que em relação a este in-season, eu dou já a minha opinião, acho que tendo em conta que temos uma amostra de uma época, acho que é para faltar a final, é deixar estar como está. Mas vocês veem no futuro aqui alguma hipótese mudar? Eu vi pessoas a dizer que poderiam haver mais jogos a contar na fase de grupos, ou seja, mas aí eu acho que depois também, alargando muito, vai-se perder a diferença deste torneio, que é ter jogos mais decisivos, ou seja, um jogo ser mais decisivo, na fase de grupos não tanto, mas perdendo um jogo na fase de grupos pode ficar tudo em causa. Portanto, eu para já gostei do formato e acho que pelo menos durante 2-3 anos tem que ser este.
Completamente de acordo, 100% de acordo contigo. A minha opinião é essa. Eu acho que durante 2-3 épocas há que manter o formato para tentar perceber quais são os pontos de melhoria, porque isto no primeiro ano existe. Eu acho que o maior ponto de discórdia tem a ver com a diferença de pontos. Mas isto também é uma questão cultural, porque nos Estados Unidos eles não estão habituados a esta forma de desempenho. Nós é perfeitamente normal.
Deixa-me só dizer uma coisa. É que há uns anos, quando eu jogava no Benfica, nós jogámos, o Luís deve-se lembrar disto, jogámos uma pré-eliminatória de uma competição europeia e empatámos com uma equipe ucraniana.
Sim.
E depois fomos ganhar à Ucrânia. Mas empatámos, acabou o jogo, e nós começámos a ir cumprimentar os adversários. E na altura, penso, o Ben Reed começou... Mas o que é que se está a passar?
O jogo
acabou empatado.
E há aqui há uns anos e mais atrás, como é que penso com uma equipa sérvia e o Benfica também empatou?
Então era o Henry e outros norte-americanos estavam...
Pois para eles não há empate em nenhum desporto.
Preferem menos estupefactos, mas está tudo maluco, mas agora vamos sair aqui com o jogo. Sim, agora só tem que ir lá ganhar por um ponto para desempatar.
Pois, mas
o jogo acabou empatado.
Não há, ninguém ganhou. Não é só basquetebol, eles não têm desporto com empates.
Não têm desporto com empates.
Para eles alguém tem que ganhar e também alguém tem que perder.
Portanto, era só esta
nota. Não, mas isto culturalmente eles também não estão
explicar
habituados.
Isto, exatamente.
Mas eu acho que talvez mais jogos seria uma forma, mais jogos a contar para o in-season poderia ser uma forma de combater isto, ou pelo menos ser mais justo um jogo em casa e um jogo fora. Mas isso para já eu acho que é muito embrionário. Há que primeiro ver bem com atenção, perceber o que é que pode ser melhorado ou não. Mesmo a questão do sorteio das equipas que jogam em casa e fora, o que é que se pode fazer para ter mais equilíbrio. Portanto, eu acho que na NBA eles estão atentos a isto e também não me parece bom estarem a mudar já, porque senão para o ano estamos aqui nós os três a discutir.
Sim,
agora que regras são estas?
Era melhor.
Exatamente.
Mas o Luís vai dar aqui.
O Luís tem sempre a sua visão.
Eu achando que devia mudar alguma coisa já, a NBA, e temos visto, por exemplo, isso do All-Star, embora o All-Star não seja a competição, quando é para mudar, se eles acham que é para acrescentar ou alterar qualquer coisa, mudam, estão-se pouco preocupando.
Sim.
Se tinha mudado na véspera, claro, ou se voltam para trás ou para a frente.
Claro.
Eu creio que há aqui duas coisas que eram, acho que eram, traziam mais justiça e mais lógica à coisa. Primeira, a tal conversa dos grupos, eu não sei se, correndo o risco de haver azar, se não devia ser sorteio. Porquê? Porque fazendo com base...
Sorteio
puro
e eliminar logo.
Este e oeste, não. Sorteio puro para os grupos. Porquê? Porque fazendo com base...
Mas
primeira questão.
Definindo este e oeste.
Este e oeste. Grupos. Três mais três.
Parece-me que a questão do este e oeste é importante na questão do calendário.
Claro,
sim,
claro.
Óbvio, não, mas entre as equipas da mesma
eu estou a dizer os 15 do oeste de um lado, os 15 do oeste do outro. Primeiro, sorteio puro e duro. Porquê? Correndo o risco de ter um grupo com os 5 melhores e um...
Tens
e
logo um problema.
E outro com os 5
melhores. Dá número ímpar.
Sim, sim. Não tem problema. Já é o número ímpar, já são 5 de cada lado.
São grupos de 5.
Então não são grupos de 5. Mantinha os grupos de 5.
Não, mas é eliminar.
Não é isso que eu estou a dizer.
Não é
isso que eu estou a dizer.
Ah, foi isso que eu preciso.
O que eu estou a dizer é, num primeiro momento, eu ia
o sorteio por idur. Nos grupos, ok.
Porquê?
Eu não estava a perceber, pensava que querias logo o formato eliminar. Ok.
Grupos 5, 3, grupos 5 em cada conferência, com sorteio. Porquê o sorteio? Porque fazer baseado na classificação do ano passado, e como tu dizias há pouco, dá porque uma equipa que era
vale
muito fraca
vale
agora é muito forte e vice-versa.
Vale.
Fazendo especificamente até ao dia não sei quantos, a classificação atual pode dar para as equipas andarem a escolher grupos. Também não concordo. A melhor razão, se isto é um in-season tournament e que eles próprios apresentaram originalmente a ideia como uma taça, pegando no exemplo do futebol, então como é que é a taça? Bolinhas, 5 mais 5 mais 5. Primeira razão, portanto...
Bolas quentes?
Pois, isso parece, às vezes está quentes ou frias, não sei. Portanto, sorteio puro e duro, correndo o risco dos 5 mais fortes estarem num grupo, os 5 mais fracos, mas é taça, é sorteio.
Sim, porque para a lógica dos... Já está, época,
exatamente. É época.
Mais fortes chegam à frente.
Isso era época fase regular, pronto. Até porque aí seria, de facto, tornar isto quase que uma segunda competição, porque o que nós estamos a fazer é os apuramentos, depois vão-se contar também para a fase regular, ou seja... Tem jogos que contam para duas coisas de uma forma muito concreta. São duas provas, mas com o mesmo calendário. É um bocado estranho na minha cabeça.
Mas eu adoro isso. Acho que é brilhante.
Segundo ponto. Casa e fora. Em vez de 4 jogos, 8. Porquê? Para exatamente, também não depois do tal sorteio, porque é que jogo com a equipa A e B em casa e com a C e com a D fora. Porque posso achar não. Pode ser
factualmente... Mas eu já concordo porque acho que vais entrar na questão regularidade e para isso, ou seja, se abres aqui...
Miguel, 8 jogos em 82 não me parece...
Não, mas, ou seja, aí já dás margem ao ter um, dois dias maus e poder ganhar nos outros. Eu acho que o interessante disto também é tu teres poucas oportunidades, ou seja...
Mas oito jogos, são dois jogos com a mesma equipa. Eu acho é que assim eliminavas. Primeiro, a história das classificações, ou atuais ou do ano passado. Ficava resolvida.
Isso aí eu acompanho.
Com o jogo casa e fora, que eles têm que realizar na fase regular, obviamente, acho que eliminavas a história. Ah, mas eu neste cheguei em casa com estes que eram os fraquinhos.
Sim.
Mas se tiveres isso...
é como uma taça. A taça é sorte, okay. É azar.
Podes ir à Aveiro, podes ir ao Porto, podes ir a todo lado.
Se tivéssemos a falar de uma fase regular com 40 jogos, não defendia isto. Em 82, acho que 8, 10% contarem para isto, acho pacífico. E eliminava a história do casa aí fora, do eventual favorecimento deste ou daquele. Segunda coisa, quartos de final, logo em Campo Neutro, em Las Vegas ou não, indiferente, e como só neste modelo, e fazendo 8 jogos, era a mesma coisa. Só o jogo da final é que seria o 83º e não iria contar para a fase regular. O que eu fazia era sempre a eliminar em Campo Neutro, a partir dos quartos de final, portanto não havia casa, era em Campo Neutro, e a equipa que perdesse esse jogo contava como se tivesse jogado em casa. Ou seja, valorizava a vitória em Campo Neutro, dando depois no acerto de calendário o jogo em casa.
Sim, consigo justo, acompanhar, aí pelo meio acho que a questão dos dois jogos é que tira aqui um bocadinho a questão do mata-mata, quase.
A história do mata-mata, eu no outro dia escrevi uma pequena ideia sobre isto.
Porque para mim essa é a grande inovação deste torneio.
Eu gosto imenso, para mim a NBA é uma prova de realidade, por alguma razão, claro. É que a fase se chama a fase regular.
Precisamente.
Gosto disso e gosto que se permeie ao fim de 82 jogos a regularidade e não o dia muito bom ou que se penalize o dia muito mau. O jogo em que se perde por 50 ou que se ganha por 40. É a regularidade. Por outro lado, mentiria se dissesse que esta coisa dos jogos, chegas ali e é naquele dia que se decide, que não me agrada, claro que me agrada. Embora também há um problema. Tu numa série de playoffs tens um jogo que aquilo sai mal, levas 40, tens ou ganhas 40, e no dia a seguir estás lá a disputar outra vez, e aqui como ontem, aquilo começou torto e não houve jogo.
Mas lá está, eu acho que...
Mas isso da fase regular também acontece, pois, também há jogos que não existem, basicamente.
Por isso é que eu acho que haver as duas, ou seja, estando assim, acho que está mais visível haver a questão de regularidade e a questão... Ou tocas a viola na galeria ou vais-te embora.
Eu tenho aqui os dois pratos da balança.
Pronto,
bem,
e o pessoal lá em casa certamente tem um milhão de sugestões.
Vamos ligar agora durante o almoço. Ligar
ao Adam,
Adam para lhe explicar.
Acho que ele vem.
Está aqui.
Já agora, okay. Pessoal que tenha começado mais tarde, se quiser juntar-se a nós, daqui a 15 minutos estamos a arrancar. Vamos para os nossos tweets, para os nossos contributos na rede social X. Eu escolhi aqui o contributo do William Azulay, que defende o In-Season Tournament, considera que tem sido um sucesso, diz que faz uma pequena demonstração de ambiente de playoffs, o ambiente de facto é de playoff, aos jogadores que nunca foram, boa perspectiva, pensando nesta equipa dos Pacers, não há ali muita gente que saiba o que é estar em momentos decisivos, portanto logo aí já estamos a ganhar algo e os jogadores estão a ganhar algo. O facto do prémio ser dinheiro traz competição extra, especialmente os jogadores com condições contratuais mais limitadas. Falámos disso também. Quem ganhar leva $500 mil para casa. Há jogadores que ganham isso anualmente.
Miguel, só um parênteses, um acrescento aqui. Não concordo nada que os jogadores que têm two-way contrato recebam metade do dinheiro. Não consigo perceber a lógica. Têm two-way, mas fazem parte da equipa e têm contrato.
Eu também...
Se há prémio é igual para todos. Não concordo.
Concordo, e para a NBA são questões...
Estás a ouvir, Ormias? Estás a ouvir?
Sim. O Ormias tem que dar ali umas palmadas naquele pessoal que não fez o suficiente para eles irem mais alto.
Não, mas ele vai sempre receber menos. Metade do
exato.
Não, mas ele está mal agora em exigir aos colegas. Olha, amigo, agora tens que mudar.
Agora tens que perder ou dei morrer.
E falámos disso também já ao longo das nossas transmissões. Há jogadores que ganham muitos milhões e para quem isto é um detalhe.
O líder chegou a dizer isso.
É um pocket money. E acredito mesmo nisto, já falámos disto também muitas vezes, que se forem os Lakers a ganhar com o LeBron James, vai ficar no prémio e vai dar ao Chifino.
E o Davis também.
O Maxwell Lewis e não sei o quê. Portanto, entre dar aos companheiros de equipa, dar instituições de solidariedade,
sim, não vão querer,
acho que é mais por aí. Portanto, mas acho que o William toca aqui em pontos que na minha opinião, ajudam muito bem a definir aquilo que, na minha opinião, foi o In-Season Tournament até agora, que está a chegar ao fim, é no sábado, já agora, 1:30 da manhã, ainda não dissemos. Jogo entre os Lakers e os Pacers e, como sempre, para ver na Sport TV. Podemos passar para o nosso telespectador seguinte, o Tomás Olímpio. Penso que foi escrito pelo Pedro. Qual é a equipa toda da NBA que tem o melhor banco? Tens a resposta?
Tomás, não. Não tenho a resposta.
Não são os Celtics.
Não são os Celtics. Não são os Celtics. Mas eu obviamente fiz sempre aqui e faço sempre a minha pesquisa rápida sobre, este, sobre estas coisas, porque às vezes não, eu não sei a resposta e utilizo estes tweets para ir à procura. E faço aqui uns estudos. Muito rapidamente, suplentes mais utilizados são os dos Golden State Warriors, depois Orlando, Utah Jazz, Wizards e Bucks. Isto não significa que sejam...
É ter mais lesões.
Não significa que sejam... Estou a falar de jogadores que saltam do banco. Portanto, não começam um jogo no tempo inicial.
Mas são,
portanto,
os mais utilizados.
São os mais utilizados.
Os têm mais minutos.
Exatamente. Melhor rating ofensivo, Orlando, Wizards, Utah Jazz, Pacers
e jogadores do banco.
Só os jogadores do banco. Quando os jogadores do banco estão envolvidos. Rating defensivo com jogadores do banco, Cleveland, Boston, Sixers, Nets e Timberwolves. Também me parece normal, porque são das equipas que melhor defendem, portanto também é normal. Não significa isto que os jogadores do banco sejam melhores, mas tem também jogadores do banco que defendem, que dão contributos defensivos. E depois aqui o Nets, que é a diferença entre o ataque e a defesa quando estes jogadores estão em campo. Aqui já dá para ter aqui mais uma ideia global. OKC Thunder, 76ers, Warriors, Celtics e Magic, sendo que eu aqui os Celtics não concordo nada que sejam dos melhores bancos da NBA. Para destacar, equipas que nós não falámos aqui e acho que merecem aqui um destaque, e isto só para lançar aqui ideias para a confusão e não para responder à pergunta em concreto, porque sinceramente não sei qual é o melhor banco da NBA, mas os Kings com Mitchell, Monk, Duarte, Vezenkov e McGee, acho que é um 5 espetacular que salta do banco. Temos os Pelicans, já falámos deles
com grande profundidade.
Pacers, exatamente a mesma coisa. Lakers, com a equipa toda completa.
É isso que eu, pronto, eu só, não, é equipa... ser, não é por ser os Lakers. Sim. Acho que os Lakers, quando tiverem toda a gente, vão ter um banco fortíssimo.
Sim.
Desde logo o Reeves e o Hashimura virem no banco, logo aí, acho que são dois jogadores que podiam perfeitamente ser do 5, calha estarem no banco.
Sim, portanto, com a equipa toda completa, acho que não há a mínima dúvida. E depois também, obviamente, até porque apareceu aqui várias, foi aqui mencionado várias vezes nestes ratings, os Magic, que têm também uma profundidade muito interessante, não são uma equipa com...
Achei muito equilibrado, é muito homogéneo.
Muito equilibrado, portanto os jogadores que estão no banco podem estar perfeitamente a jogar no ciclo inicial.
Viu?
E
é o equilíbrio que o treinador. Mas agora não há nada a dizer, porque eu sou muito bem.
O base nunca é o Fultz, devia ser o Cole Anthony, não tenho dúvida nenhuma. E mesmo a nível da posição do posto,
às vezes é
entre o Wendell Carter e o Júnior, todas as opções, eu também mudava.
Eu acho que é se calhar das equipas da NBA que neste momento.
Mas os números está mais nivelado. Os números, nomeadamente ofensivos, se dos suplentes forem muito bons, significa que se calhar os titulares não são grande coisa. Ou seja, se calhar
aqui,
haveria alguma lógica em trocar alguns.
Aqui,
não é?
aquela ideia de equilibrar os cinco às vezes,
exatamente,
e depois olhar para o 5 e falta um jogador defensivo e metes um jogador defensivo, e depois os jogadores, por exemplo, o Austin Reeves não estar agora. Eu acho
que para mim, em condições normais, com toda a gente disponível.
Custa um pouco chamar o Austin Reeves de um jogador de banco, não é?
Mas, sim, mas se ele vier do banco é
se ele vier do banco é um jogador.
Mas como está a jogar agora?
Sim, sim,
ontem,
sim, não era.
Ele agora já está. Eu não era como época, foi tenebroso.
Já está a cheirar a Chicago.
Tenebroso.
E deixo só o último destaque também de uma equipa que eu acho que também tem um banco muito interessante, os Warriors, a começar com o Chris Paul à cabeça. Quando temos o Chris Paul a saltar do banco, acho que está tudo
explicado. O miúdo Podziemski, muito interessante também. O Kuminga.
O Moody.
Não gosto
também
muito.
Os Warriors, eu não acho que aquilo não.
Mas
isso é
o Chris Paul do início da época era titular, agora não sei como é que vai ser.
Nunca seria.
Não sei.
O Curry, Thompson, acho que eles assim são dizimados em termos físicos, mas
deixa ver o que é que aí vem agora quando ele for agora ao regresso. Quero dizer, com, daqui a 4, 5 jogos, se ele vem do banco ao centro.
Mas estamos mais ou menos de acordo. Eu acho que os Pelicans também contém toda a gente.
Sim,
será dos melhores bancos. Os Lakers também com toda a gente. E foi uma das coisas que se disse no início da época, que tinham
encontrado
um lote de jogadores. Neste momento o Christian Wood nem sequer está na
rotação. E ainda falta um vice,
falta alguém
embora eu não tenha grande expectativa. Mas é mais
opção,
um para contar.
Como opção a vir do banco, acho que é um jogador que o ano passado chega à final a jogar no 5. Acho que é um jogador válido. Vamos para o tweet, agora não é tweet, mas isto é o
Faz conta.
Do Ricardo Pina, que foi o escolhido pelo Luís.
Eu escolhi este para clarificar aqui um ponto, porque creio que, não tenho a certeza, mas creio que este tweet do Ricardo tem a ver com uma coisa que eu disse durante uma transmissão. E ele basicamente pergunta, sério, estão a falar a sério que vocês querem tirar a piada ao basquetebol? Por causa do trash talk, que ele diz que agora até é o período mais fraco de sempre, porque os árbitros distribuem técnicas por tudo e por nada, e de repente parece que não se está a jogar basquetebol, mas sim ténis, com o devido respeito ao ténis. se efetivamente isto veio no seguimento daquilo que eu disse, eu vou clarificar. Ponto 1, eu não tenho nada contra o trash talk, eu sou um amante do trash talk.
Sim, sim. Pronto.
Agora, gosto do trash talk daqueles que, a menos que estas inovações eles andarem a jogar com o microfone, mas também se acontecer eles não põem no ar, em que o jogador está na linha do lance livre.
Pensamos nós.
Está, não põe. Está alguém no lance livre e o outro passa, vais marcar, de certeza. Gosto disso. Gosto de lance, estar a defender o jogador e ver, lança que agora marcas, lança. Isso gosto. Não gosto da história, és pequenino e não sei o quê. Quem é que marca à frente do Mbanyama e diz que ele é pequeno? Só se for tonto, ele é maior que ele, é maior que o outro, de certeza. Não faz sentido, e eu acho que isso passa de ser o trash talk, eu acho que faz falta, e eu gosto, e passa a ser um bocadinho...
Eu já falava isso, também não.
Acho que já é mais para a falta de respeito, e perdoe uma expressão, para a parvoíce. Para a parvoíce.
Luís, é como em tudo na vida, até para ser bom no trash talk é preciso...
É preciso saber. E lá está, os grandes, lá vamos ter que falar dos grandes, não diziam ao outro que era mais pequeno. Faziam assim, abriam as mãos, e o que é que queres?
Pronto, e muitas das vezes nem sequer percebias o que é que eles estavam
exatamente.
A fazer.
Exatamente. Luís, Kevin Garnett, para mim, era, foi o campeão do trash
talk. Então, mas eu gosto.
Ele se punha a chorar os colegas no banco.
Mas eu gosto é que quando gosto o Jordan o pôs a chorar.
Pois.
Isso é que é aquele classe.
Mas aprendeu.
E só porque disseram na altura que o Garnett começou a dizer que o Isaiah Ryder que dava cabo do Jordan, sim, depois passava 5 minutos o jogo tinha acabado. Mas
isso é o trash talk que eu gosto.
Ou seja, ele não disse que ele era pequeno, ele disse só.
Então, espera aí. Isso eu gosto.
É diferente.
E concordo também, já agora. Agora não está aqui ninguém do ténis, que senão vimos já dar com uma raquetada na cabeça.
Olha, o Zé Morgado.
É por isso que eu vou dizer agora que ele não está a ouvir. Eu, de facto, também concordo com isto. O Ricardo fez aqui esta brincadeira entre o basquetebol e o ténis. Eu adoro que no basquetebol, como no futebol, lances livres, os outros todos a assobiarem, a banana, adoro isso. E faz-me confusão muitas vezes no ténis, eu gosto muito de ténis. Sinto o quê? Imagina um jogo de futebol, penalti. Pessoal, agora façam silêncio que o senhor vai se concentrar, era só o que faltava. Gosto de barulho, gosto de alguma confusão dentro dos parâmetros normais, gosto do picante do desporto,
da competição. Um bom exemplo será o Draymond Green, que faz grande parte da sua carreira e do seu jogo baseado no provocar os adversários.
Só que depois faz mal muitas vezes.
Agora, se ele dá um pontapé a alguém, concordamos com isso?
Não, obviamente.
Não.
Obviamente.
Agora não. Que ele desentra na cabeça, está tudo certo.
Quando é só isso e tem sucesso, isso está perfeito.
O próprio claro. Dylan Brooks anda lá, tenta,
faz tudo mais
fica a olhar para os adversários. Claro. Isso
e, não,
aí.
não é muito mais giro quando ele está ali a tentar picar o adversário e o adversário marca e fica a olhar para ele.
Eu acho que é mais interessante olhar para ele e rir
o LeBron no
do que dizer que ele é mais...
O LeBron não tem ficado a olhar para ele.
Quem é que soprava na cara do LeBron?
Sim, que ele depois veio fazer
o Ronald Tess, não era o Ronald Tess. Não,
mas foi agora recentemente que ele veio depois dizer que é que ele está à procura.
Pois.
Mas isso é que eu acho que é muito conhecido quando ele estava em Cleveland... Alguém de Indiana que teve nos Lakers também. Estava a esquecer o nome, vocês ajudem-me.
Ronald Tess é Indiana.
Não, mas é um maluco mais recente.
Um maluco mais recente?
Sim, que esteve nos Lakers também.
Maluco mais recente de Indiana. É complicado.
Estava a esquecer o nome.
Agora
só lá em casa.
A fazer.
Olha, vai ser daquelas coisas, vamos sair daqui e vou-me lembrar logo. Vocês não estão a ver
imagem. Vai haver um extra daqui a bocado durante o almoço.
Ele a soprar na cara do LeBron e o LeBron muito calmo.
Eu recordo-me de algo assim, agora não me estou a lembrar, não estou a ver quem é o jogador.
Isto é a idade, é uma chatice. Eu já me vou lembrar. Vamos passar para os Buzza,
fica,
que não dá.
Fica para o almoço.
Mas eu ainda vou lembrar-nos do almoço. Começamos pelo Buzza e vou já procurar, enquanto o Luís fala aqui, do seu grande Kobe White, que está...
Eu não sei se dá para vir um bocadinho mais para baixo a imagem, para quem está...
Kobe White ou Alec Jacoby White?
Ali nos jogos, o coisa dos jogos, que vem para aí alguns. Assim, o Kobe White, eu ainda há coisa aqui de um ano, estávamos aqui, foi tema aqui de uma conversa, mais do que uma até. O Kobe White deve ficar nos Bulls, não deve ficar nos Bulls, deve ser trocado, deve renovar contrato. E eu confesso que foi um jogador que durante alguns anos ele já está...
Desculpem.
Já apareceu?
Ah! Lance Stephenson.
Sim, ok.
Tudo e mais alguma coisa.
Sim, e maluco.
Também maluco.
Só falta o mesmo nome, não foi? O resto.
Definiste-o bem.
Este Kobe White é um jogador que é ainda muito miúdo, entre aspas. Ele, apesar de estar na quinta época de carreira, só tem 23 anos. É uma personagem um bocadinho, não é como o Patrick Williams, mas é também muito tímido, muito introvertido, o que eu acho que num mundo tão competitivo como a NBA, andar ali a cantar de galo sem ter rendimento, se calhar também era uma grande ideia, mas ser demasiado acanhado também pode fazer com que o jogador nunca saia, nunca chegue ao ponto de algo que o seu potencial justifica. E o Kobe White, de facto, durante alguns anos era um jogador que não se percebia muito bem. Isto vai melhorar, vai piorar, sai daqui, não sai daqui. com depois um problema gravíssimo pelo meio. Ele nunca tinha sido base na vida, apesar de ser um jogador pequeno, para os parâmetros da NBA. Ele era um jogador de dois, era um marcador de pontos, um lançador, e de repente, essencialmente, devido à lesão do Lonzo e depois também da equipa não conseguir encontrar um base normal em lado nenhum, ele foi, digamos, a opção dos jogadores de posição 2 que mais joga a 1. E ele, exemplo da equipa, tem sido os primeiros jogos, os primeiros 13 jogos, foi uma miséria, grosso modo. Uns menos mal, outros assim, mas jogou mal como toda a equipa. Nos últimos 9 jogos, eu não sei o que é que lhe deu, mas estou a gostar e espero que dê durante mais 900, desatou a fazer tudo um pouco. E de fazer tudo um pouco é pontos, é ressaltos, é assistências, a defender de uma maneira inacreditável, e vai em 9 jogos a marcar no mínimo 3 triplos nos últimos 9 jogos, sendo que nos primeiros 13 tinha marcado 2 vezes 3, tinha sido o máximo. Portanto, dos outros, marcou sempre menos ou nem marcou. E agora vai em 9, em que no mínimo marcou 3. Mas eu tenho visto os jogos, voltei a ver os jogos, tinha desistido, mas voltei.
Gostava que este momento ficasse
mais. Não queimou o cartão de sócio.
Já tinha anunciado, tinha desistido.
Mas gostei do comeback.
É assim. A fraqueza de um homem é assim. E o que vi é um jogador que está com uma vontade, com um espírito, com um querer, para mim é determinante em qualquer jogador. Eu não me interessa muito a idade, a qualidade, e eu gosto de jogadores que entram dentro do campo
interessa,
e se esfarrapam todos.
Começamos a olhar para isso quando vemos a vontade, a partir daí é que se analisa o
claro,
resto.
Claro, tens de ter vontade, é a base de tudo. E um dos problemas de Chicago, hoje em dia, aos anos largos a esta parte, é que na maioria das vezes e na maioria dos jogadores, que a gente vê
transparece-me
tristes,
grande apatia.
Alúlicos, apáticos, pouco confiantes, pegam na bola e parece que estão a agarrar uma abóbora, e aquilo já não vai correr bem, como é evidente. É como os treinadores que a gente olha e estão a dormir no banco. Não vai correr bem, não pode correr bem.
Com as mãos nos bolsos, será?
Com as mãos nos bolsos. E este Kobe White...
É que depois é difícil lhe pedir desconto, tem que ser o jogador.
E este Kobe White, de repente, deu-lhe aqui qualquer coisa. As 3 vitórias que Chicago tem, que parecem 30... tem muito a ver com isto, com a alegria que ele tem, com o seu rendimento e com a forma como ele está a conseguir contagiar os colegas e o público, mesmo numa fase em que não há Lavine. E eu tenho para mim que não
mas
vai...
Mas não associas isso ao Lavine estar fora e ele soltar... Não, eu não estou a dizer...
É assim, os minutos...
ou seja, ele ter mais bolas...
Os ter mais bola, sim. Ter mais lançamentos, ter mais minutos, obviamente deriva também do Lavine num dos jogos, o de Rosa, e noutro, num e meio, o Caruso, portanto sobra mais para ele. Mas o rendimento dele já estava a subir nos jogos anteriores, portanto, não se foi só nestes 3. Ele vai em 9 jogos, muito bons, sendo que os últimos 3 foram incríveis. Tem a ver com o Lavine não estar lá. Agora a questão é, o ter mais bola, mais lançamento e depois mais pontos, é dele, mas deriva da ausência dos outros. Agora a questão é, a alegria dele e dos outros tem a ver com a ausência
isso
do Lavine.
Isso é que pode ser mais preocupante.
Isso é que eu não sei. Eu tenho para mim que o Lavine não volta a jogar pelos Bulls.
Fica
apesar do que ele disse ontem, que está comprometido.
Não pode dizer outra coisa. Claro. Não devia. Vamos para o buzzer do Pedro e dos seus Boston Celtics. Eu não sei se isto é bom ou é mau.
Não, eu trouxe isto mesmo.
As garantias do Barclay normalmente não são para levar a sério.
Foi exatamente por isso que eu trouxe este buzzer.
Olha, ele ontem foi o único que apostou nos Pelicans.
Portanto, é só para.
Está explicado.
Portanto, eu venho aqui fazer.
Mas apostou e disse que era uma coisa assim, sim, relativamente fácil.
Sim, vais fazer um pedido fácil ao Charles Barkley.
Nunca não. Mais fazes o Celtics.
Não, já não há volta a dar. Eu venho aqui anunciar em direto à nação dos Celtics.
Perderam o campeonato.
Exatamente. Portanto, eu venho aqui fazer um pouco dos Celtics da depressão. Malta, acabamos de perder o campeonato. O Charles Barkley disse que íamos ganhar. Não temos hipótese. Portanto, escusam de estar às madrugadas acordados para ver os Celtics, não vai acontecer. Depois disto, até eu fiquei muito... Fiquei deprimido. Eu fiquei deprimido quando vi o Charles Barkley dizer isto com
esta convicção. Estamos a mexer o dinheiro do Nemias outra vez.
Afinal...
E espero que com isto o Nemias jogue mais minutos.
E afinal os Bucks ainda têm uma hipótese. Afinal. O meu buzzer tem a ver com aquilo que foi o grosso do nosso, da nossa edição do podcast, desta edição do podcast. São números, mas que no fundo também ajudam aqui um bocadinho a sustentar aquela que foi a inovação para esta temporada. E para termos uma ideia, o jogo entre os Suns e os Clippers, eu nem vou pegar ali no 1.97 milhões, nem vou pegar nisso. Vou pegar que em relação à mesma altura da época passada, houve um incremento de 89% das audiências. Se precisássemos mas porquê que isto veio?
É porque é um jogo eliminado.
Acabou. E Luís, e numa altura que a NBA ainda está quase a arrancar, não é? Um canhão relantinho.
Encontraram aqui uma forma de prender as pessoas.
E foi o programa mais visto entre as pessoas com menos de 50 anos. Portanto, se nós, e se o Adam Silver precisava aqui de argumentos para justificar a sua opção da taça, como os brasileiros dizem, a taça Guanabara da NBA,
vai manter, que isto vai manter, independentemente de se mexem no formato ou não, isso não tenho dúvida nenhuma.
É, e é mais uma. E também, não só por isso, obviamente, mas também por isso, nós gostamos muito da NBA, porque tudo isto faz sentido e a forma como também a competição se organiza.
Se o pessoal for atrás.
Sim, sim. Olha, eu só acho que a NBA tem que se preocupar com a malta que tem mais de 50 anos, cara, tem que procurar.
Um Inatel, fazer uma versão do Inatel.
Eu não sei se eles se calhar gostam de ver aqueles esportes em que eles cortam lenha. Se calhar era melhor meter alguém no intervalo para ver se as audiências jovens.
Eu conheço pessoal com mais de 50 anos e também viu.
Exatamente.
Bem, está tudo contado. Nós agora vamos
agradecer aqui à presença dos convidados. Não?
Agradecemos aos nossos, ao João, ao Afonso e ao Rodrigo. Que estiveram aqui connosco e que vão nos acompanhar agora também para o que vem. Nós vamos falar um bocadinho, conhecermos um pouco melhor. Se alguém ainda quiser vir, é aqui ao lado. Agora passa a publicidade do Chimarrão aqui do Parque das Nações.
É o prolongamento do podcast.
É o prolongamento do podcast e nós vamos aproveitar, como já tínhamos também anunciado na rede social X, que vamos aproveitar também para recolher opiniões, sugestões, porque nós estamos cá para vocês e queremos que seja o melhor possível. Pedro, Luís, vamos almoçar. Quanto ao resto do pessoal que não nos acompanha, até para a semana.